Uma boa noite a todos os vereadores, funcionários da casa, presentes aqui no plenário. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão ordinária da Câmara Municipal. Fiquemos de pé para que a gente possa ouvir e cantar o hino nacional. Gostaria de solicitar a leitura da ata da Câmara Municipal, número 1156/2014. Colocar a ata em discussão, em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Solicito o secretário que faça a leitura do expediente.
Requerimento 01-2014. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que, após tramitação regimental, seja encaminhada a matéria a seguir discriminada. Que solicite a senhora prefeita municipal que seja designado um varredor de ruas para o povoado de Furtado de Campos. Justificativa. Desde o falecimento do antigo varredor, o senhor João Belmiro, no final de novembro de 2012, não foi designado nenhum outro funcionário fixo para promover a varredura das ruas de Furtado de Campos. Essa solicitação foi encaminhada ao Executivo no ano de 2013, através do requerimento 024/2014. Como não houve uma solução definitiva, tornamos a enviar esse requerimento esperando o seu atendimento, para que o povoado de Furtado de Campos volte a ter esse serviço prestado regularmente. Rio Novo, 4 de fevereiro de 2014, vereadores Vinícius Carvalho de Araújo, Guilherme Souza Nogueira, Sebastião José Esperança, Dulcimar Prata Marques e Carlos Alberto do Carmo Matos. Requerimento número 02/2014. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que, após tramitação regimental, seja encaminhada a matéria assinalada em epígrafe e a seguir discriminada. Solicite à senhora prefeita municipal que seja colocado braços e lâmpadas nos dois postes da entrada da rua José Nogueira Filho, no povoado de Furtado de Campos. Justificativa. Os postes acima citados estão localizados na entrada do povoado e são constantes as reclamações dos moradores. É importante lembrar que é cobradas e pagas por todos os moradores a taxa de iluminação pública, o que justifica ainda mais este requerimento e a insatisfação dos moradores. Esta solicitação já foi encaminhada ao Executivo no ano de 2013, através do requerimento 047/2013. Como ainda não houve o seu atendimento e os moradores do referido povoado continuam esperando solução, tornamos a encaminhar este requerimento. Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 2014, os vereadores Guilherme de Souza Nogueira, Vinícius Carvalho de Araújo, Carlos Alberto do Carmo Matos, Sebastião José Esperança e Dulcimar Prata Marques. Requerimento de número 03/2014. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que, após tramitação regimental, seja encaminhada a matéria assinalada a seguir discriminada. Solicite à senhora prefeita municipal informações sobre a instalação de consultório de odontologia no povoado de Furtado de Campos. Justificativa. Este requerimento visa a busca de informações sobre como anda o processo para a instalação de consultório de odontologia no povoado de Furtado de Campos. Vale lembrar que essa solicitação foi encaminhada ao Executivo no ano de 2013, através do requerimento de número 058/2013. Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 2014, dos vereadores Guilherme de Souza Nogueira, Vinícius Carvalho de Araújo, Carlos Alberto Carmo Matos, Sebastião José Esperança e Dulcimar Prata Marques. Requerimento de número 04/2014. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que, após tramitação regimental, seja encaminhada a matéria assinalada a seguir discriminada. Solicite à senhora prefeita municipal informações sobre o poço artesiano de Furtado de Campos. Justificativa. Na busca de atender as solicitações dos moradores do povoado de Furtado de Campos em relação ao abastecimento de água, encaminhamos ao Executivo, no ano de 2013, o requerimento de número 088/2013. De acordo com informações do Executivo feitas através do ofício Prefeitura Municipal, /2013/0204, para que fosse colocado em funcionamento o serviço, teria que ser feita a avaliação dos equipamentos instalados, assim como verificar o que falta para concluir e analisar a qualidade da água do poço. Tornamos a encaminhar a referida solicitação para que seja informada a esta Casa se tais providências já foram tomadas por parte do Executivo. Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 2014. Assino os vereadores Guilherme de Souza Nogueira, Vinícius Carvalho de Araújo, Carlos Alberto Carmo Matos, Sebastião José Esperança e Dulcimar Prata Marques. Requerimento de número 05/2014. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que, após tramitação regimental, seja encaminhada a matéria assinalada a seguir discriminada. solicite à senhora prefeita municipal que seja feita a manutenção da estrada de Furtado de Campos. Justificativa. Encaminhamos esse requerimento para que seja feita a manutenção na estrada de Furtado de Campos, que se encontra em péssimo estado de conservação. Sabemos que esse tipo de serviço, para ser realizado com sucesso, depende das condições climáticas. Porém, pedimos que o Executivo trate referida solicitação como prioridade no planejamento de suas ações para o setor de manutenção de estradas. Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 2014, assinados os vereadores Guilherme de Souza Nogueira, Vinícius Carvalho de Araújo, Carlos Alberto Carmo Matos, Sebastião José Esperança e Dulcimar Prata Marques. Requerimento de número 06/2014. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria assinalada, seguida e discriminada. Solicite à senhora prefeita municipal que seja interrompido o trânsito de acesso à Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges, antiga rua Comendador com a rua Comendador Figueiras, nos fins de semana e feriados. Justificativa. Esse requerimento busca atender solicitação de diversos munícipes que reclamam na falta de segurança do local nos fins de semana. Sugerimos ao Executivo que adote o mesmo esquema feito em ocasiões festivas e desvie o trânsito pela Travessa Silva Ribeiro. Essa medida, caso seja providenciada pelo Executivo, tornará a praça do nosso município um local mais tranquilo e seguro para que as famílias possam aproveitar melhor seus momentos de lazer. Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 2014, assinados os vereadores Dulcimar Prata Marques, Vinícius Carvalho de Araújo, Carlos Alberto Carmo Matos, Sebastião José Esperança, Guilherme de Souza Nogueira. Requerimento número 07/2014. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria assinalada a seguir discriminada. Solicite ao Executivo Municipal que envie a essa Casa Legislativa os documentos abaixo listados. Balancete com todas as receitas geradas pela nossa Praça de Esportes no ano de 2013. Cópias dos documentos de arrecadação municipal, DAN, protocolados pelo responsável do setor na tesouraria. Relação nominal de todos os usuários mês a mês. Justificativa. Essa Casa Legislativa recebeu denúncias informando que, ao utilizar o serviço da Praça de Esportes de nossa cidade, os usuários não têm acesso aos respectivos recibos de pagamentos. Cumprindo nossa função de fiscalizar e para que possamos tomar ciência da real situação, contamos com atendimento a esse requerimento o mais rápido possível. Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 2014, assinados os vereadores Sebastião José Esperança, Vinícius Carvalho de Araújo, Carlos Alberto Carmo Matos, Dulcimar Prata Marques e Guilherme de Souza Nogueira. Requerimento número 08/2014. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria assinalada a seguir discriminada. Solicite ao Executivo Municipal que envie a esta Casa Legislativa os documentos abaixo listados. Projetos de engenharia e arquitetura. Projetos técnicos e gestão de recursos e convênios. Todos relacionados à prestação de serviço por parte da empresa Volpe Consultoria e Administração de Empresas Limitada. Justificativa. Essa solicitação se faz necessária para que seja devidamente apurada a participação da empresa acima mencionada, uma vez que o contrato de prestação de serviços apresenta um valor bastante significativo, R$ 40.500 anual, dentro do quadro financeiro em que se encontra a nossa cidade, conforme nos foi retratado pela excelentíssima prefeita municipal em recente encontro. Cumprindo nossa função de fiscalizar e para que possamos tomar ciência da real situação, contamos com atendimento a este requerimento o mais rápido possível. Sala das Sessões, 5 de fevereiro de 2014. Assinados os vereadores Sebastião José Esperança, Guilherme de Souza Nogueira, Vinícius Carvalho de Araújo, Dulcimar Prata Marques e Carlos Alberto do Carmo Matos. Requerimento de número 09/2014. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria assinalada a seguir discriminada. Solicite à senhora prefeita municipal que sejam tomadas as medidas necessárias no que diz respeito ao grande número de animais, equinos e bovinos, circulando livremente por estradas rurais. Justificativa. Tal solicitação é feita uma vez que temos sido constantemente procurados por cidadãos que se utilizam com frequência das estradas rurais, reclamando do grande número de animais que por elas perambulam. Vale ressaltar que na maioria dos casos esses animais são soltos de forma premeditada por seus proprietários, que não possuem propriedades com pastagem suficiente. Exemplificando a situação, podemos citar o seu Mauro Rocha, proprietário de fazendas, gerador de empregos e recursos para nosso município, que muito reclama em virtude não só do risco de acidentes, bem como de danos materiais, como arrombamento e relaxamento dos arames das cercas. Sala de sessões, 5 de fevereiro de 2014, assinados vereadores Sebastião José Esperança, Guilherme de Souza Nogueira, Vinícius Carvalho de Araújo, Dulcimar Prata Marques e Carlos Alberto do Carmo. Rio Novo, 13 de janeiro de 2014, ofício Prefeitura Municipal, /2014/009, no gabinete da Prefeitura, da Prefeita Municipal. Em atenção, requerimento de número 120/2013, informamos aos nossos vereadores desta Casa Legislativa que referido expediente foi encaminhado para o Departamento de Esportes do município e anexamos ao presente cópia dos documentos recebidos dos setores de esporte e contabilidade. Sem mais, subscrevemos com elevado apreço. Prefeita Municipal Maria Virgínia Nascimento Ferraz. Rio Novo, 13 de janeiro de 2014, ofício Prefeitura Municipal, /2014/011, do Gabinete da Prefeita Municipal. Em atenção, requerimento de número 121/2013, vimos através deste, informamos que as solicitações feitas dos nobres vereadores dessa Casa Legislativa já estão sendo providenciadas, estando os mesmos no planejamento de execução de serviços e melhorias para a população no referido povoado. Atenciosamente, Prefeita Municipal Maria Virgínia Nascimento Ferraz. Rio Novo, 13 de janeiro de 2014. Número Prefeitura Municipal, /2014/010, do Gabinete da Prefeita de Rio Novo. Ofício CM, /2013/198. Senhor Presidente, em atendimento a requerimento verbal de autoria dos nobres vereadores dessa Casa Legislativa, vimos através deste encaminhar cópias do convênio celebrado entre o município de Rio Novo e a Emater, bem como cópia dos respectivos termos aditivos. Na oportunidade, subscrevemos com elevado apreço, distinta consideração, Prefeita Municipal Maria Virgínia Nascimento Ferraz. Rio Novo, 4 de fevereiro de 2014. Prefeitura Municipal, /2014/040, Gabinete da Prefeita Municipal. Pelo presente, acusamos o recebimento do ofício CM, /2014/007, de 4 de fevereiro do corrente ano, quando não como tão gentilmente Vossa Excelência nos comunicou o reinício dos trabalhos realizados por essa Igreja Câmara Municipal de Rio Novo. Gostaríamos de manifestar que o Executivo Municipal sempre procurou cumprir com os prazos para encaminhamentos de matérias para apreciação e aprovação dos nobres vereadores desta Casa. E também continuará sem medir esforços para que referidos prazos continuem sendo cumpridos, principalmente por entender e constatar a grande relevância dos trabalhos realizados por esta Casa no sentido de manter sempre a organização e eficiência em prol da nossa comunidade rionovense. Que o ano de 2014 seja coroado de sucesso e realizações durante seu mandato de presidente da Câmara Municipal de Rio Novo e, na oportunidade, apresentamos votos de apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeita Municipal Maria Virgínia do Nascimento Ferraz. Rio Novo, 29 de janeiro de 2014. De Roberto Evangelista, referência do programa Vigiágua, para a Câmara Municipal de Rio Novo. Seguem anexos os relatórios da análise de águas do mês de janeiro. Data da coleta, 23/1/2014.
Antes de dar início aqui à ordem do dia, eu gostaria de desejar uma boa noite também a todos que chegaram agora. Sinto-se em casa, na casa de vocês. A presença de todos vocês aqui muito nos orgulha, a nós vereadores. Ordem do dia. Requerimento número 01/2014. Solicito da senhora prefeita municipal que seja designado um vereador, um varredor de ruas para o povoado de Furtado de Campos. Requerimento de autoria dos vereadores Vinícius, Guilherme, Sebastião, Dulcimar e Carlos Alberto. Em discussão, requerimento número 01/2014. Com a palavra, o vereador Éder Lima.
Boa noite a todos os vereadores. Está meio baixo, hein? Beleza. Está um pouquinho baixo. Aumentar, fazendo favor. Oi. Foi? Bom, eu quero dar boa noite a todos os vereadores e a todos os presentes. Mais uma vez, sejam bem-vindos. E gostaria de pedir aos autores dos requerimentos, caso seja possível, eu gostaria de assinar todos em conjunto com vossas excelências, se for possível. Pode ser?
Os vereadores todos concordam. Acho que não tem objeção nenhuma, vereador.
Tá bom, obrigado.
Continua em discussão o requerimento número 01/2014, que solicita que seja designado um varredor de ruas para o povoado de Furtado de Campos. Com a palavra, vereador Alan Borges.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, companheiros, membros da mesa, companheiros nobres edis aqui, funcionários e todos os cidadãos presentes nessa casa. Parabéns aqui pela vinda de vocês. Esperamos que volte novamente. Eu também gostaria de fazer parte também, da mesma forma que o vereador Éder Lima, dos requerimentos tão bem feitos, né, por vossas excelências aqui, e a gente está aqui, né, espero que em comum acordo vocês, né, aceitem a minha assinatura também. Obrigado.
Vereador, também acredito que não tem objeção nenhuma por parte de nenhum colega vereador para que Vossa Excelência também assine esses requerimentos junto com todos. Continua em discussão o requerimento número 01/2014. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado o requerimento. Requerimento número 02/2014, que solicita da senhora prefeita municipal que seja colocado braços e lâmpadas nos dois postos de entrada do povoado de Furtado de Campos. Aqui na justificativa é bom lembrar que esse requerimento, assim como o número 01, já foi um requerimento encaminhado ao executivo através do requerimento 047/2013, como não houve atendimento. Os vereadores Guilherme, Vinícius, Carlos Alberto, Sebastião e Dulcimar volta a requerer para que seja atendido essa solicitação do povoado. Em discussão, o requerimento número 02/2014. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acha, aprovado. Requerimento número 03/2014, que solicita à senhora prefeita municipal informações sobre a instalação de consultório de odontologia no povoado de Furtado de Campos. Também esse requerimento foi encaminhado pelos mesmos vereadores Guilherme, Vinícius, Carlos Alberto, Sebastião e Dulcimar, através do requerimento 058. Esse requerimento nos foi respondido no ano passado, que estava em processo já de montagem o consultório no povoado. Como até a presente data não foi instalado para que a população possa ter, desse povoado, possa ter esse benefício, tornamos a encaminhar novamente o requerimento e coloco ele em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como se acha, aprovado. Requerimento número 04/2014, que solicita, senhora prefeita municipal, informações sobre o poço artesiano. Em discussão, requerimento número 04/2014. Esse requerimento também é o que a gente também encaminhou como ofício, o requerimento 088. Inclusive, na primeira justificativa desse requerimento, é uma obra que começou no ano de 1999, naquele povoado, se passaram vários mandatos, gastou, segundo informações, mais de R$ 200 mil reais para perfuração, foi colocado todo o sistema de canos até chegar no alto, colocar a caixa d'água, e até hoje não se sabe o motivo de não ter ligado e não ter trago esse benefício para a população de Furtado de Campos. Então a gente mais uma vez já cobramos isso no ano passado, então nos foi respondido que o executivo ia fazer avaliação de que está faltando, se a qualidade da água é boa para o consumo. Então a gente reitera e faz esse requerimento número 04 para ver se finalmente possa ter o povoado, possa usufruir dessa água que, convenhamos, é muito dinheiro para muitos anos se passaram e não se teve esse benefício por parte do executivo disponibilizar para os moradores. Então, continua em discussão o requerimento 04/2014. Com a palavra o vereador Éder Lima.
Só para destacar a importância desse requerimento também, por isso também por ter pedido para assinar junto. E são obras em Rio Novo que a gente não entende, né? Esse gasto de 200 mil lá, teve aquela obra da reforma da nosso abastecimento de água também, que a gente não sabe, e outras várias obras que a gente sabe que teve um superfaturamento e até hoje a gente não tem acesso, apesar de ter pedido já por vários anos, acesso a esses documentos. Fica sempre algo obscuro e é bom que a gente investigue sempre. Então, por isso que eu pedi para assinar junto. E, sem dúvida, Furtado de Campos, com a quantidade de pessoas que tem, hoje já com a possibilidade de ter um posto, e próxima de ter já um núcleo da polícia também, que seria um pedido que eu gostaria de fazer. Quase virando um distrito, em pleno século XXI, não tem água encanada. Isso é triste, né? Então, eu quero, por isso que eu gostaria de assinar junto e agradeço aos senhores.
Vereador, muito bem lembrado por Vossa Excelência. E também a gente faz nesses pedidos porque uma das coisas que foram mais comentadas foram que, pelo fato de ter, durante alguns anos, ter tido um lixão naquele povoado, que a água estaria contaminada. Então eu acho que, se está contaminada ali, que se prove essa casa e que também que se faça análise de um raio geral, porque talvez outros poços também, se está um contaminado, os outros também não tá. Então, os moradores estão consumindo essa água imprópria para o consumo. Então, eu gostaria de colocar ainda em discussão o requerimento número 04. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 05/2014. Solicite a senhora prefeita municipal que seja feita a manutenção da estrada de Furtado de Campos. Em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 06/2014. Solicita a senhora prefeita municipal que seja interrompido o trânsito de acesso à Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges pela Rua Comendador Filgueiras nos fins de semana e feriados. Em discussão?
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Dulcimar.
Boa noite, presidente, mesa, diretor e vocês todos presentes aqui na nossa casa. E volto sempre, como o nosso colega vereador Alan falou. Eu acho que esse requerimento número 06, eu acho que todos nós, há muito tempo, já queríamos estar fazendo ele aqui. Eu tive a oportunidade de estar presenciando o que aconteceu para aumentar o anseio em fazer esse requerimento e acredito que vai ser realizado aí pela nossa prefeita. Porque eu presenciei, num certo horário, um ônibus, se eu não me engano, Salutares, que passou pela nossa cidade e, por impaciência do motorista... Eu acho que não, ele passar aqui na Comendador Filgueiras, tinha carro dos dois lados, e ele foi vindo, e eu presenciei ele acelerando, e tinha gente de um lado e do outro. Ele perdeu a paciência, eu vi a hora dele sair derrubando o trailer do Tiene e as mesas que ficam ali. O momento é o momento que a gente tem para vir até a praça, então eu acho que mais do que justo... se esse requerimento for acatado. E depois tivemos a infelicidade de ter uma criança atropelada, filho de amiga nossa, primo do vereador, foi atropelada por um cidadão que dirigiu uma motocicleta, que desapareceu, ninguém sabe quem, e a criança sofre até por enxerto. Então é assim, eu acho que é lamentável, porque a gente também tem criança. Então, eu acho que mais do que justo esse requerimento, foi de um momento, assim, excelente. Eu acho que daqui para frente não pode mais deixar de estar a praça fechada. Hoje nós ainda comentamos que nós fizemos esse requerimento com algumas pessoas, eles já agradeceram e eu tenho certeza que a nossa prefeita vai estar acatando esse requerimento. Então, eu acho que vem numa hora boa, senhor presidente, esse nosso requerimento. É só isso que eu tenho para falar. Boa noite a todos.
É muito bem colocado pela vereadora Dulcimar. Acho que resumiu muito bem toda a justificativa por essa solicitação, vereadora. Com a palavra, vereador Alan Borges.
Senhor presidente, gostaria de parabenizar a nobre companheira vereadora Dulce, pela intervenção, pelo requerimento. E vou sugerir mais ainda, já que nós vamos falar no próximo requerimento a respeito de animais, não é porque a praça hoje leva o nome do meu saudoso pai, mas eu hoje também estou aqui no cargo de vereador. Então, um momento, uma coisa que me chamou a atenção, e vem me chamando a atenção, é o tráfico de animais na praça. Não os animais soltos, que é pior ainda. São animais mesmo conduzidos por pessoas irresponsáveis, principalmente montados a cavalos. Então, eu tenho que ver o código de postura do município, eu confesso que não vi a respeito disso, mas a gente talvez tenha que fazer um projeto de lei nessa casa proibindo na praça, na praça hoje denominada Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges, o tráfico de animais aqui, porque é o centro da cidade, é o coração da cidade, né? As pessoas reúnem, as pessoas vêem fechado ali, o trânsito fechado, e pessoas com as crianças atravessando, cavalos trafegando ali, né? Passando ali na praça. Então as pessoas ficaram cientes que aqui não, a não ser abrindo exceção, é lógico, a cavalgada, né? Uma procissão de cavalo, como tem Nossa Senhora Aparecida, a cavalgada da amizade, uma coisa que tem a ordem, né? Que busca ter ordem. Não da pessoa que eu vi outro dia, chamei a atenção, fazendo corrida de cavalo aqui na praça, dia de semana. Então eu acho que eu vou ver a respeito disso, o que o código de postura fala. Senão eu vou entrar com um projeto e gostaria até da participação de vocês nesse projeto, proibindo aqui na praça aqui, né, o tráfico de animais aqui. Não tem necessidade de passar aqui com animais aqui de grande porte aqui, né, a não ser com autorização expressa do Poder Executivo. É isso que tenho a dizer e uma boa noite a todos. Obrigado.
Vereador, foram muito boas suas colocações. Com certeza eu acho que isso deve conter alguma coisa no Código de Posturas do município. Mas como o código é mais um dos que estão defasados no nosso município, acho que tem que ser feito um estudo para que a gente possa fazer um projeto e adequações que também não venha prejudicar aqueles que também pagariam o preço, que utilizam dos seus animais para fazer suas compras, para passar pela praça também, às vezes uma pessoa da zona rural, e esses também pagarem por inconvenientes que não sabem respeitar as outras pessoas. Mas foi muito boa sua colocação. Acho que a gente poderia realmente fazer um estudo conjunto sobre a readequação do Código de Posturas. Continua em discussão o requerimento número 06/2014. Aqueles que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 07/2014, que solicita ao Executivo Municipal que envie essa Casa Legislativa balancetes com todas as receitas geradas pela Praça de Esportes no ano de 2013, cópia dos documentos de arrecadação municipal, UDAM, protocoladas pelo responsável do setor na tesouraria, e a relação nominal de todos os usuários mês a mês. Coloque em discussão o requerimento número 07/2014. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como se acha. Aprovado. Requerimento número 08/2014, que solicita ao Executivo Municipal que envie a esta Casa Legislativa os documentos abaixo listados: projetos de engenharia e arquitetura, projetos técnicos e gestão de recursos e convênios, todos relacionados à prestação de serviço por parte da empresa Volpe Consultoria e Administração de Empresas. A Volpe Consultoria, que é uma assessoria na área técnica da prefeitura, que atualmente foi feito um contrato de licitação no valor de R$40 mil, pouco mais de R$40 mil, e são pagos prestações de R$ 4.500 mensais dessa empresa. Então, os vereadores Sebastião, Vinícius, Guilherme, Dulcimar e Carlos Alberto solicita, o vereador Éder assinando junto, com o vereador Alan também, solicita que seja passado essa casa todos os projetos técnicos que foram feitos pela essa assessoria Volpe, para que essa casa faça uma análise e justifique esse grande investimento. Em discussão, requerimento número 08/2014. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acha, aprovado. Requerimento número 09/2014, que solicita a senhora prefeita municipal que sejam tomadas medidas necessárias no que diz respeito ao grande número de animais equinos e bovinos circulando livremente nas áreas rurais. Em discussão, requerimento número 09,
pela hora, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Alan Borges.
Senhor presidente, muito bem elaborado também, lembrado esse requerimento. Eu gostaria também de sugerir a questão também ver do Código de Posturas também, né, e ver em relação ao município que pode falar sobre isso. De a gente até criar um curral municipal aqui. Eu tive né, uma felicidade, né, de me deu assim até felicidade, mas também orgulho de ver o novo vereador Dionísio Dadaut e o excelentíssimo senhor vice-prefeito ter que tocar os animais na madrugada, à noite, né? Foi de dia à noite, vendo tocando os animais à noite, que soltos aí na rua, abandonados, que estão abandonados na rua aí. E não tem um local para prender. O que é que o Código de Postura fala sobre isso? E um local, né? Porque quando for feita a apreensão, onde vai deixar esses animais? Então, vamos ver a respeito disso, criar também um projeto, pra, né, dando o executivo fazer esse curral, né, para a apreensão desses animais, como multando. Se o cidadão não for lá retirar o animal pagando essa multa, o animal vai a leilão. Né, botar ordem na casa, porque está uma vergonha mesmo as pessoas aí, volta e meia, talvez até querendo por no intuito uns, porque eu abandono meu outro, até com intuito, às vezes, até de prejudicar a administração, né? Solta os animais por implicância, por raiva, por volta e meia vejo aí, né, cavalos, bois aí soltos pelas ruas. Então, criando esse curral municipal, eu acho que vai, as pessoas vão pensar duas vezes, os que não fazem de propósito vai pensar em manter seus animais presos, né, como tá, né, a questão aqui da, né, que está acontecendo aí na estrada ali, Futa de Campo, pé do Mauro Rocha, né? Eu vejo, eu passo por ali também, né? E botar ordem na casa. Então eu acho que, ó, que seria uma solução a gente, o município aí, ter o seu curral aí para a gente dar jeito nisso, que está virando bagunça. Obrigado, boa noite.
Vereador, essa semana, agora no início da próxima semana, já como a gente está discutindo o Código de Posturas, vou pedir um auxílio da nossa assessoria jurídica, pelo Dr. Brenildo Ares do Carmo, para ver a legalidade de uma constituição, de uma comissão interna aqui dessa casa, para que a gente já nesse mês de fevereiro, a gente comece a fazer os grupos de estudo, para que a gente possa readequar e colocar um novo Código de Postura na nossa cidade. Inclusive, abrindo discussões pelo site da Câmara, nas nossas reuniões, fazendo audiências públicas, para que o povo possa, através das suas ideias, que a gente possa apreciar e colocar um código, acima de tudo, um código atualizado e que ele seja eficiente também, porque às vezes vai fazer um código muito mirabolante que ele não vai ser eficiente. Eu acho que se for para ser mais um, a gente deixa o atual. Agora, se for realmente com a intenção de mudar, a gente faz esse grupo, denomina uma comissão aqui interna, mas eu tenho certeza que todos vão querer participar para que a gente possa aí dar esse novo código para a cidade. Ainda em discussão, requerimento número 09/2014. Aqueles que aprovam permaneçam como se acham, aprovados. Antes de colocar a palavra livre, eu gostaria de falar que houve aqui na nossa casa, no dia 30 de janeiro de 2014, uma inscrição para fazer o uso da palavra, conforme manda o regimento interno, pelo Dr. Luiz Enés da Cruz Nunes, ele quer falar sobre o assunto, sobre a saúde do município. Dr. Luiz Enés, pelo fato de ele estar de plantão hoje na cidade de São João Nepomuceno, veio aqui, justificou que não ia poder vir, mas eu já de antemão falei que a inscrição dele está feita. Na primeira oportunidade que ele tiver, eu acho que ele vai ser muito bem-vindo aqui. Além de tudo, como um ex-presidente dessa casa, ex-vereador, um cidadão rionovense e um médico que muito nos auxilia no nosso dia a dia. Então, já fica a inscrição dele. Eu até falei com ele que a inscrição dele não tem data de validade. Antes também de colocar a palavra livre, eu gostaria de passar para o vereador Éder, conforme sua solicitação na reunião extraordinária, 17 de janeiro. Já encaminhamos o ofício a Escola Estadual Raulino Pacheco a respeito do Parlamento Jovem. Estamos aguardando a posição da escola para que a gente possa dar andamento aos trabalhos. E a respeito do outro projeto de lei, eu achei um outro projeto, depois eu vou passar para Vossa Excelência, para Vossa Excelência ver se é esse que a gente vai colocar ele em andamento. Se não for, eu peço que Vossa Excelência entre em contato com a nossa secretária para que ela possa separar o projeto adequado. Antes também de conceder a palavra livre, eu gostaria de passar, compartilhar a todos os vereadores, a todos aqui presentes, que a gente vai colocar a partir de segunda-feira o novo site da Câmara Municipal em funcionamento. Foi feito um novo site, não é readequação do outro, foi feito um novo site com novos meios de interação entre a população e seus representantes. Entre as novidades que a gente implantou, a partir da quinta-feira, um dia anterior à reunião da Câmara, vai poder clicar num item que terá acesso a todas as pautas da reunião. Hoje já foi divulgado no Facebook, por exemplo, se tiver representante, às vezes tem um representante do bairro Vila Camargo, ele vai clicar no link e já vai ver se tem algum requerimento que vai ser direcionado ao seu bairro, algum projeto de lei que vai ser em benefício da população que queira entrar em discussão, ver os vereadores que votaram a favor, que votaram contra. Então, antecipadamente, todos já vão ter acesso. Outra questão que a gente vai estar também implantando dentro desse site, mensalmente terá uma entrevista com o vereador, a partir de segunda-feira, o primeiro sorteado foi o vereador Vinícius Araújo, também mensalmente terá um contato com o seu representante, terá também acesso a todas as nossas frequências, as nossas reuniões, todo mundo vai poder ter acesso a quem faltou, quem justificou. Então, acho que isso é muito importante, terá acesso ao valor do salário que a gente recebe aqui na casa, quando ele for atualizado, terá acesso a toda a estrutura administrativa da casa, quem que são os cargos, quais cargos que ocupam. Então, são algumas coisas novas que a gente vem trazer justamente para a gente buscar essa credibilidade junto a vocês, que são nossos representantes, são nossos patrões, para que cada vez mais essa casa possa estar assim, com grande presença, com participação. Eu acho que isso é muito importante. E também dizer que o site não está fechado. Estamos aceitando novas ideias, novas coisas que forem de importância para o município. Eu acho que tem tudo para ser um meio legal de comunicação entre a gente, além das redes sociais. Eu gostaria de colocar a palavra livre a todos, vereadores. Com a palavra, vereador Alan Borges.
Senhor presidente, gostaria de reiterar aqui um requerimento que eu fiz no ano passado, precisamente no dia 8 de outubro, a respeito do cemitério municipal. Eu tive esses dias lá no enterro da saudosa Amélia Olegário, que muito... já me deu muito papá na boca, né? Muito banho. E vi lá que hoje o cemitério passa por um momento de extrema gravidade, que é o número de túmulos que falta lá para ser completados. Eu vi lá, tem 4 túmulos prontos e mais, vamos dizer assim, mais 6 vagas, se eu for falar assim, esperando. Ou seja, mais 10 pessoas no Rio Novo que infelizmente faleceram em famílias que não têm um túmulo, não vai ter lugar para enterrar. Infelizmente, vai ser mais uma coisa de extrema, né, tristeza para todos nós, nossas famílias terem que enterrar os entes queridos nossos em outros municípios. Né? No meu caso, já falo aqui, eu sempre falei, não tem problema não, pode me deixando aqui dentro do Rio Novo, em qualquer lugar, não preocupa o cemitério comigo, se um dia eu for. Mas a gente sabe que valor que tem isso para as famílias. Então, aqui eu falo aqui, até no, citando aqui um trecho aqui, se o município, o seu poder executivo, já deu uma entrada, né, na questão das documentações, nos órgãos ambientais, né, para aumento do cemitério, expansão do cemitério, ou outro, né, em outro local, né? Então é grave, já passou a situação, está se tornando grave. Rapidamente, infelizmente, nós vamos, se o município não tomar providência imediata, ou seja, para hoje, agora, assim até correr, nós vamos passar um vexame aqui no nosso município. Talvez uma questão, né, até diferente, é o problema da saúde, graças a Deus, parece que está caminhando bem, mas é uma questão também que dói demais nas famílias, essa questão. É humilhante que a gente tem que passar por um problema desse. Então eu gostaria que a Vossa Excelência reiterasse novamente esse requerimento.
Vereador, só te interrompendo um pouquinho, você poderia me passar o número do requerimento e a data de envio?
Eu posso ter aqui. O requerimento é o número 114/2013, dia 8 de outubro de 2013, que eu fiz esse requerimento. Mas passa a Vossa Excelência aqui a cópia aqui. Boa noite, obrigado.
Sua solicitação, vereador, foi muito bem lembrada. Inclusive, na época, assinei junto com Vossa Excelência esse requerimento. É uma preocupação que a gente vem tendo. Como Vossa Excelência mesmo disse, nosso cemitério está com a carga máxima. E o que mais nos preocupou na época, não sei se o vereador relembra, é que eu tive um contato aqui na nossa sala com representantes da SUPRAM, que é o órgão responsável pelas liberações ambientais. E depois da aprovação desse novo código, então está muito complicado você conseguir uma liberação ambiental, principalmente para um cemitério. Os limites, ele foi bem claro, não tem como, na beira de rio é 50 metros de proteção. Então, é uma situação que nos preocupa, talvez aquele terreno que tem ao lado, como a pessoa fala, ampliação daquele lado, talvez aquele terreno, se for puder ser usado, vai ser um mínimo pedaço. Então, a gente vem nos preocupando, não tinha, pelo órgão lá responsável que nos falou na época, ainda não tinha o protocolo pedindo essa liberação. Então, acho que vai ser reiterado, como Vossa Excelência solicitou, e aguardamos que, além da resposta, nos venha uma resposta precisa com a solução desse problema. A palavra continua livre. Palavra livre. Com a palavra, vereador José Adriano.
Em primeiro lugar, boa noite à mesa diretora, funcionários da casa, o Mauro, Eliane, vereadores, demais presentes na nossa Câmara. Continue assim, gente, compareça à Câmara, eu acho que isso é muito importante, isso aí até anima os vereadores a trabalhar e ver o que realmente acontece no município, porque muita coisa acontece e eles falam que não acontece, né? Então, eu acho que é muito importante a presença de vocês. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu queria parabenizar a sua atitude quanto à nossa Santa Casa, aonde você, eu não pude vir na reunião, ainda falei até com a Alan que eu não podia vir, que eu fui roubado, né? Então, eu não pude vir na reunião. Eu queria parabenizar a sua atitude, porque eu acho que é muito importante, igual eu sempre falo, a gente tem que esquecer a política. A política, dia 3 de outubro, ela acaba, depois nós temos que pensar no nosso município. Porque hoje, a nossa Santa Casa é a coisa mais importante que tem no nosso município. É a coisa mais importante, não tem nada mais importante que a Santa Casa. É o que eu sempre falo, vocês imaginam bem a nossa Santa Casa fechada. A gente dependendo de uma vaga lá no HPS, né, ficar naqueles corredores lá. Isso é um absurdo, né? Então é o que eu sempre falo, quando eu estava sentado nessa cadeira, eu fazia tudo pela Santa Casa. E se eu tivesse aí, eu ia fazer a mesma coisa, o compromisso que o senhor assumiu com o senhor Aragão. A gente vê hoje, por exemplo, eu estou dando a doação para a Santa Casa, já chegou o recibo para mim aqui hoje. Quer dizer, a organização, né, que é a Santa Casa hoje. Porque todo mundo conhece o Aragão, todo mundo sabe que é uma pessoa honesta, uma pessoa dedicada e que vai resolver o problema da Santa Casa. Só que, infelizmente, não resolve sozinho. Tem que ter, né, união para que seja resolvido o problema da Santa Casa. Então, parabéns, presidente. E também queria parabenizar o senhor com respeito aos anúncios antes das reuniões. Isso é muito importante, eu faço isso também. Né? Eu acho que é importante a população saber o que, que vai acontecer no nosso município, porque às vezes você não coloca um carro na rua, o pessoal não sabe o que está acontecendo, o que, que vai acontecer, né? Porque tem muita gente que gosta de vir para cá quando é confusão, a verdade é essa, mas eu tenho certeza que tem muita gente que quer resolver o problema do nosso município em parceria com nós vereadores. Finalmente eles votaram na gente, então eles têm que participar, né, do nosso mandato. E eu queria, senhor presidente, pedir a Vossa Excelência que, se fosse possível, que enviasse um ofício ao tenente que está no nosso município, hoje que eu não sei o nome dele, eu sabia do Fabrício, era o tenente, mas ele aposentou, e com certeza hoje tem outro tenente no nosso município. Que enviasse um ofício a ele, ao Costa, ao chefe do departamento do pelotão, que fosse, gente, resolvido o problema hoje no nosso município de mobiletes, de bicicletas motorizadas que circulam no nosso município. Anteontem, por exemplo, fui parado na rua ali, a pessoa falou comigo, pois eu comprei uma bicicleta para minha menina andar e ela não pode andar, né? porque o Costa não deixa. Inclusive, parece que é até uma coisa, encontrei com o Costa na quarta-feira. Na quarta-feira, 6 horas, encontrei aquele 6h15 no posto de gasolina. Falei, ah, não, porque a lei falou, oh, Costa, infelizmente, eu procurei, tá? Você mandou eu procurar o pessoal da Polícia Rodoviária, igual eu falei com vocês, vocês sabem disso. Fui lá, procurei o pessoal da rodoviária, e eles falaram a mesma coisa que o... Como é que ele chama, quando o comandante, como é que fala, é... Não, da polícia lá, esqueci o nome dele, eu sei. O nome dele é aquele jogador do Tupi, Edemilson, né? Aquele centroavante, Edemilson. Ele falou que podia até usar o nome dele, só que não poderia dar por escrito, porque eu tinha que conversar com o tenente a respeito da situação do mobilete e bicicleta. Ele falou a mesma coisa que falou da outra vez. Foi outra pessoa que me falou que existe a lei que está tramitando, que está sendo julgada. Talvez não vá poder andar mais de mobilete, bicicleta, mas infelizmente por enquanto não. Está sendo julgada. Se está sendo julgada, está tramitando, é porque pode. Falou também que bicicleta motorizada não pode andar em rodovias. Se não tiver nota fiscal, ela é apreendida. Só que, senhor presidente, eu quero que o senhor faça um ofício ao Cabo Costa, ao tenente, ao Barros, que venha à reunião e também que convide essas pessoas que têm a bicicleta, que têm a mobilete, para a gente conversar todos nós em conjunto, para ver o que pode ser resolvido. Porque o Costa, inclusive o Costa falou com eles que tem que fazer um projeto de lei dos vereadores para resolver. Ele falou, isso não existe isso. Isso não existe. Então, eu estou falando... Eu estou falando o que ele me falou. Então, gente, eu tenho que ser... É? Luiz, mas eu não posso fazer uma coisa dessa. Assim, tá sendo tramitando. Então, quer dizer, se não foi julgado ainda, a coisa pode ser, pode continuar do jeito que está caminhando. Então, senhor presidente, eu pedi ao senhor que o senhor fizesse um ofício a eles e também que colocasse um carro de som na rua, se confirmasse presença, e o pessoal que tenha mobilete, que tenha bicicleta, que compareçam também, para ver realmente quais são os direitos dele. Porque, pelo que o Edmilson falou comigo, eles estão no direito deles. Só não pode transitar em rodovias. E se não tiver nota fiscal, é apreendida a bicicleta ou a mobilete, porque todos nós sabemos que tem mobilete hoje de 49 cilindradas, né? Porque acima de 50 não pode, né? Senhor presidente, eu também queria justificar o acontecimento daquela nossa reunião sexta-feira, é porque a gente às vezes falam, então a gente tem que tentar ver o que está acontecendo, o que aconteceu. Quando o senhor falou naquela reunião que a Câmara ficava fechada, a Câmara ficou fechada 2 vezes, tá? Só que eu não tive oportunidade de falar, e eu acho que eu tenho que justificar isso. Inclusive a Eliane, ela estava com o filho dela doente no HPS, a Terninha, ela é lá de Futa de Campos, ela trabalhava na Câmara, ela estava formando. Ela tinha que fazer o negócio da formatura, ela pediu para sair 4 horas, e a Eliane não estava aqui, ela estava em Rio de Fora. Então, foi o dia que a Câmara ficou fechada. E, minto, e outra vez que a Câmara ficou fechada, foi quando o Sr. Jair Lanzoni adoeceu, e a Eliane ligou para mim, em plantos, se poderia fechar a Câmara. Então, eu não poderia deixar uma filha deixar de assistir seu pai, né, na Câmara Municipal. Então, é só isso que eu quero dizer, porque às vezes o vereador... acontece essas coisas, tem gente que gosta muito de aumentar as coisas, né? Então eu acho que é besteira isso, eu acho que não tem necessidade de fazer essas coisas. É igual eu, por exemplo, hoje eu estou sendo sempre, como é que fala? Estão batendo, né? Estão sempre batendo, mas batem em mim é porque realmente eu não tenho papa na língua. Eu falo o que está acontecendo, não tenho medo de falar nada. É igual, por exemplo, eu tenho certeza que muita gente, pouca gente vai te criticar. Você está ajudando a destacar. Mas quem vai te criticar são sempre os críticos que tem nos nossos municípios. São pessoas que não fazem nada para levantar o município, e sim para criticar. Chama eles, por exemplo, esses críticos, para ajudar a Santa Casa lá como voluntário, a ver se eles vão. Não vão, vereador. Entendeu? Então você tem que fazer a sua parte. Você fez bonito, a Santa Casa precisa de ajuda. A nossa Santa Casa não pode fechar. Você vai ter crítica, mas você vai ter muito mais... como é que fala? Elogios. Você pode ter certeza disso, tá? É só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado e desculpa alguma coisa nas minhas palavras aí.
Vereador, agradeço os elogios direcionados à minha pessoa. Gostaria de falar que a gente vai estar enviando esse ofício ao responsável pelo batalhão da Polícia Militar aqui do município de Rio Novo, que responda, e como se diz, são várias versões para o uso ou não dessas motocicletas. É, então, acho que a gente tem que ter isso por escrito, uma resposta por escrito, para que a gente possa dar uma resposta precisa para a população. Porque a população, quando procura os seus representantes, ela quer saber de uma resposta precisa, uma resposta correta. Então, acho que vamos encaminhar essa proposta. Em relação ao projeto de lei, para esse projeto de lei se transformar em projeto, isso já é uma lei federal. Então, acredito que para o município disciplinar essa regulamentação no seu município, teria que ser criada uma guarda municipal, colocando as regras de trânsito no município. Então, eu não sei, e para a gente fazer esse projeto, seria inconstitucional, porque a gente geraria despesas ao município. Então, vamos esperar essa resposta do responsável pelo batalhão, para que a gente possa dar andamento, dar uma resposta precisa a todas essas solicitações.
Senhor presidente, não teria como o senhor convidar eles, igual eu fazia aqui sempre, delegado, quando tinha algum problema, convidar eles e justamente o pessoal que hoje tem bicicleta e comprou mobilete, contando de poder andar, de poder trabalhar com ela, para eles ouvirem aqui, igual eu, por exemplo, vou falar o que o sargento me falou na polícia lá, desse jeito que ele me falou. Você está me entendendo? Então eu achava assim, teria que ir em público para todo mundo, se pudesse convidar eles para vir aqui para explicar o pessoal mesmo, se puder.
Eu acho que, vereador, no ofício que a gente for encaminhar, a gente cita o assunto, qual que é o objetivo, e deixa a casa de portas abertas para o representante da polícia vir aqui dar essa explicação à população. É, com certeza também. A gente também pode fazer um contato com os colegas vereadores de Jubá também, pedindo se foi feita essa solicitação lá, porque a gente também tem que ver os ônus também para o município. Talvez se for aprovada uma lei que o município se responsabilizaria por acidentes dentro do perímetro urbano. Com certeza, Jorge, foi muito bem lembrado sua solicitação. A gente vai estar encaminhando essas duas partes. Estamos encaminhando o ofício ao representante do batalhão e também vamos estar entrando em contato com a Câmara Municipal de Ubar, pedindo um retorno de experiência.
É igual, por exemplo, presidente, Juiz de Fora, por exemplo, eu sempre paro perto de um cara que tem bicicleta, que tem mobilete. Não tem nada. Eles andam normal, não tem problema, não tem nada. A polícia não para. Então, quer dizer, eu acho que se a lei é para todos, né? É igual, ele falou comigo lá, está tramitando. Não foi julgado, então pode. Então pode, essa é a realidade. Se Juiz de Fora pode, por que Rio Novo não pode? Se Coronel pode, por que Rio Novo não pode? Então, eu acho que tem que ser feita uma reunião para saber, para ficar ciente do que está acontecendo.
Muito obrigado pelas suas informações, Jorge. Foram muito precisos, muito bem-vindos e com certeza vai ser muito, muito úteis para que a gente possa dar nome. Eu gostaria de ceder a palavra ao vereador Carlos Alberto.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, vereadores presentes aqui. Boa noite a todos. Sobre essa questão da mobilete, essas bicicletas, é uma coisa muito polêmica também, entendeu? Isso tem que ser muito bem estudado, muito bem conversado com a polícia. Eu acho que é o seguinte, olha... Já duas vezes aconteceu comigo, graças a Deus não aconteceu, né? Eu virei ali aquela esquina ali, do Pantanal ali, para descer para casa. Tinha uma menina, ela deve ter o quê? Uns 9, 10 anos, entendeu? Não, 12 anos que ela tem. Numa dessas bicicletas motorizadas, subindo ali, com mais 3 meninas montadas. Então são 4 em cima de uma mobilete daquela, entendeu? Eu tive que frear, agora se eu não tenho reflexo de parar. Ela quase me bateu, ia bater em mim, ia cair lá pro chão, ia machucar, quer dizer, isso não pode ser liberado assim, entendeu? Tem que estudar. Ali no bastião ali, ó, há pouco tempo, eu vim aqui para virar para a praça aqui, desceu um menino lá do Sopapo, lá do Morro Santa Clara, lá na contramão, numa dessas, eu tive que tirar, quase que eu bati no carro perto do bastião e ele passou. E se ele me bate? Aí quer dizer, quem que era o culpado? Era eu ou é o menino que está aí? De menor de 10, 12 anos andando numa mobilete dessa. Então isso é um negócio que tem que ser estudado, tá? Tem que conversar, tem que ser estudado. Ou a pessoa maior de 16 anos,
é uma pessoa que tenha consciência, porque não é que qualquer criança que pode andar de 10, 12 anos. Assim. Já aconteceu, quase aconteceu duas vezes comigo, graças a Deus não aconteceu. Mas e se tivesse acontecido? E se ele bate e cai e morre lá no chão? Bate a cabeça no meu carro e morre lá no chão. Como é que ia ficar?
Vereador.
Então isso é uma coisa que tem que ser estudada, tá?
Acho que foi muito boa a sua colocação, vereador. Antes de ter seu comentário, gostaria de parabenizar pela sua passagem, seu aniversário no dia de ontem, mais uma vez. Vereador, como você mesmo disse, esse é um assunto que requer muita técnica, muita paciência, porque a gente não... Por exemplo, se no caso do município criar uma lei que não pode ser maior que a lei federal, que já existe, que poder de fiscalização a polícia militar teria em cima da lei municipal? Entendeu? Então, por isso que é importante ter essa troca, esse retorno de experiência, ver como é que funcionou lá, como é que funciona em outro lugar, ver quais cidades, talvez o Bar, se eu não me engano, existe a Guarda Municipal. Então, para a gente ver isso tudo, para que a gente também não venha a criar uma ilusão na população daquilo que não vai ocorrer. Então, acho que a gente tem que partir por esse caminho, solicitar o ofício à Polícia Militar, pedindo explicações técnicas deles, o porquê deles não liberarem a circulação desses veículos leves, para que a gente possa seguir, trilhar aqui um caminho, para a gente chegar a uma conclusão que seja boa para todas as partes. Com a palavra, vereador Alan Borges.
Senhor presidente, aproveitando do assunto, eu acho muito... A questão aí é a questão do Denatran, né? Que vai regulamentar a respeito, vai falar a respeito disso. E pelo que o novo vereador José Adriano falou, o assunto ainda está em debate nos órgãos superiores da justiça, né? Então, por enquanto, se não tem, nós temos que ver, como falou de Diubá, questão de Diubá, o exemplo como está sendo tratado até em Juiz de Fora. Eu vou procurar até saber disso também, né? Informações para a gente ver como vai se proceder, que realmente eu acho que está havendo algum tipo de abuso. Se tem, como falou, se está tendo lá em Juiz de Fora, se está tendo, como falou, em Iubá, está tendo algum abuso de autoridade nessa questão aí, né? Tem que ver também essa questão do vereador Carlos Alberto. A gente tem que ter o bom senso também, crianças, né, pilotando mobilete, o bicicleta, nem pode. Então a gente tem que ver chegar o bom senso disso aí, mas cabe a nós mesmo, já que busca essa solicitação. Pois não. Tem que ver como é que vai se proceder isso. Mas, senhor presidente, eu gostaria de mudar um pouquinho o assunto. Esse foi um tema muito bom, né? Também que beneficia a população. Mas eu não poderia deixar aqui, senhor presidente, de lembrar de um caso, de um problema, não digo um problema, de fazer aqui um desagravo em nome do ex-prefeito Antônio de Moura Varotto, em relação ao que foi publicado no último jornal, se não me engano. Esse também está nos dois jornais. Na entrevista, acho que no outro jornal, esse aqui é a voz de Rio Novo, é o Rio Novense, né? Não quero fazer uma crítica direto ao executivo, mas eu quero até orientar, se possível. Eu acho que nós, como novo vereador José Adriano aqui, talvez foi um pouco infeliz na última reunião que nós fizemos, né? Mas isso até já aconteceu comigo também. Eu acho que nós estamos num momento de conciliação. A administração municipal passa por uma grave crise, graves problemas. O ano todo nós tivemos aqui vários embates a respeito disso. Não só essa administração, como outros municípios que eu tenho oportunidade aqui nos meus trabalhos políticos que eu realizo aqui na região. Mas, de maneira alguma, eu acho que a administração, mesmo que se houvesse algum tipo de problema, né, na questão do caixa da prefeitura, eu acho que a gente voltar um assunto, julgar nossos problemas que nós estamos passando hoje, culpa no outro que passou lá atrás, eu acho que é de extrema covardia. Porque eu acho que no momento que a gente bota o nosso nome em julgamento popular, né, no cargo de prefeito, principalmente no cargo do executivo, nós temos que estar cientes dos desafios que vamos encontrar. das dificuldades. E eu tive, acompanhei muito no final a administração do ex-prefeito Antônio Varotto e de, também das outras administrações, na outra administração dele também, apesar de divergências, em muitos momentos de divergências, apesar de muitos momentos ser contra os métodos aplicados com ele, mas foi o ex-prefeito Antônio Varotto, se ele tinha uma questão que chamava atenção, a questão com zelo com o dinheiro público. Era, às vezes, até era muito duro, né? Seguro, e às vezes sofria muitas críticas por causa disso também. Então eu acho que não deveria, que a prefeita deveria pensar melhor na hora de orientar ela, né? Orientar na hora dela fazer uma entrevista, que aquela, eu tenho certeza que a entrevista foi feita, né, de uma maneira, ela deixou ela pensar, né, e alguém orientar ela para não responder o que aconteceu, né, buscar a conciliação. Sim, passamos dificuldades, principalmente, né, pelas migalhas que o município, que os municípios, pequenos municípios recebem do fundo de participação. Esse é o grande problema, meus amigos. Lógico que tem problemas de administração, gastos desnecessários que talvez não deveriam ser feitos, contratações desnecessárias, mas julgar a culpa, né, no ex-prefeito, acho que não. Eu acho que ele deixou aqui as coisas, deixou até, a maioria foram verbas carimbadas, sim, mas o recurso que, por exemplo, a questão da folha de pagamento do mês de dezembro é feita para o prefeito que entra, isso é natural. E também, no final da entrevista, né, julgando a Câmara, problemas para a Câmara também, como a Câmara aqui fosse também criasse problemas, de maneira alguma. Eu acho que quem está aqui presente aqui sabe aqui minha maneira independente que eu me procedo aqui. Foi talvez um dos maiores críticos dela aqui também, mas tem outros momentos também, naquele ditado, dai a César que é de César. Né? Não vem com confronto, a Câmara de nenhum momento criou dificuldade aqui de algum projeto, né, para execução do executivo. Ao contrário, até eu mesmo vou voltar a lembrar aqui, falei em certos momentos, né, vamos segurar para nos respeitar, não com intenção de afrontá-la, porque se a gente quisesse qualquer coisa prejudicar ela, nós estávamos prejudicando nós mesmos ou o nosso município, de maneira alguma, né, às vezes era um susto, a maneira de dar um susto, para de que forma que ela procedeu, né, que o executivo ia proceder com essa casa. Nós temos aqui embates, temos algumas divergências de opinião, mas com todo o respeito. Então eu pediria que a prefeita, que os assessores do executivo nessas questões orientassem melhor, né, nas próximas. Nós estamos precisando, sim, reunir, como nós fizemos na questão da Santa Casa, demos as mãos, né, e a Santa Casa com alguns problemas, né, ainda tem muitos problemas para ser resolvido lá, mas graças a Deus está caminhando, botamos lá pessoas, tem lá pessoas sérias, né, e que com certeza em algum tempo, em pouco tempo, nós vamos colher, né, frutos lá desse trabalho, lá já estamos colhendo, pelo menos se a gente chegar lá agora, lá encontramos um profissional médico, né? Então esse foi um grande exemplo do município para a gente começar o ano com o pé direito, juntos, mãos dadas com o executivo, né, com a população, escutando os anseios de vocês, né, a gente começar a colocar a coisa em ordem. É isso que nós precisamos. Então eu acho que a prefeita agora é o momento de refletir junto com sua equipe, refletir dessas questões. Então eu estou fazendo assim, um desagravo aqui ao ex-prefeito Antônio de Moura Varotto, que deixou com os problemas, tem muitos métodos que ele combatia dele também, a maneira dele governar, mas a casa, ele deixou a casa em ordem. Então eu acho que julgar a responsabilidade para o ex-prefeito, o momento que nós estamos passando, foi de extrema infelicidade da prefeita municipal e da sua equipe. Mas que sirva isso aí como um conselho, mais um conselho, mais um, né, para ela, né, para que não se proceda mais dessa forma. Uma boa noite e obrigado a você.
Só um minutinho, só para a gente acabar de dar um andamento na palavra ali, eu já vi que a senhora se manifestou e vou, tá bom? Vereador, realmente a gente se sentiu um pouco desagradado em relação à entrevista que foi falada a respeito da Câmara, mas a Câmara, no próximo informativo nosso agora, a gente vai estar listando a relação de projetos que foram, essa casa aprovou todos os projetos de lei vindos de autorias do Executivo. e procurou sempre acelerar o máximo possível o processo. Eu até dei uma resposta no Facebook, mas nem todos têm acesso às redes sociais. Então a gente vai colocar para a gente esclarecer a população tudo que o nosso resumo de trabalho do ano de 2013, para que a gente possa ver que realmente a Câmara Municipal trabalha com muita sabedoria e busca, sabe o quão é inteligente aquilo que vem a prejudicar o município. A gente não trabalha de forma politiqueira. Tanto é que todos os projetos de lei que foram enviados a essa casa, todos eles foram aprovados por unanimidade, com 9-0. Então a gente vai estar, inclusive, com o repasse que foi feito de R$200 mil que essa casa economizou e devolveu ao executivo. A gente vai estar fazendo essa matéria para que a gente possa realmente, para que não ficar alguma mentira no ar, vereador. Vereador Éder, gostaria, com a palavra, vereador Éder.
Senhor presidente, é só para mais uma vez um assunto recorrente, que é a questão da Copasa. O serviço, infelizmente, continua a desejar. Eu vi uma postagem de uma moradora do bairro Renascer, se não me engano, Nova Aurora, a água da cor da Coca-Cola. Eu acho que se a gente não chegar a pressionar, através, inclusive, do Ministério Público, a Copasa a cumprir o seu papel daquele contrato que foi aprovado, eu acho que as pessoas vão continuar sendo lesadas através de um mau serviço que está sendo prestado. Eu não posso falar em nome de todas as regiões do município, mas essa postagem foi pública, notória. Ela disse que, inclusive, entregou essa foto, mas não tem nada que a gente possa fazer frente àquele contrato. Então, se o Poder Legislativo, que na época aprovou, e o Poder Executivo não tem condições de atuar em cima daquele contrato, e como Rio Novo não tem PROCON, a gente deve ir ao Ministério Público, porque se a pessoa recebe uma água dessa em casa, ela não tem que pagar água. É o mesmo caso de que uma rua que não tem luz e pague pela taxa de iluminação pública. Isso não existe. Então é um pedido que eu gostaria de fazer através de um ofício, mais uma vez, né, que a gente já fez vários. Quero deixar bem claro que sempre quando tem problema em relação a esse tipo de serviço, pelo menos o número de buracos em rua eu tenho visto que diminuiu, aquelas minas de água, mas ainda encontram-se alguns. Mas esse de serviço de água em determinadas regiões, a gente não tem notícia do que acontece, e as pessoas continuam pagando por um serviço que não estão utilizando, porque não podem, porque a água pode dizer que dá até para beber, mas daquela cor eu tenho medo até de tomar banho. Eu quero dizer também, senhor presidente, que eu fico preocupado em relação às nossas reuniões que fizemos aqui com o Ministério Público, com o comando da PM, para a gente ver em que pé que ficou, né, os nossos pedidos. A gente reiterar o pedido de força para o nosso município, porque a questão da segurança ainda é um problema e as pessoas estão ficando com medo de sair de casa. Uma cidade do nosso tamanho, eu acho que isso não deve acontecer. A gente tem que fazer um esforço para que a gente possa manter o convívio que sempre teve aqui em todos os bairros da cidade. A gente não pode ser inibido de entrar em bairro nenhum aqui, né? O município é de todos nós, então é só para a gente ficar atento a essas questões. E a outra, na verdade, agora para finalizar minha fala, é um agradecimento, sobretudo às pessoas que ouvem a reunião da Câmara pela internet e quem vem aqui também, é que mais uma vez, através daquelas pesquisas que são feitas por telefone, dessa vez fomos eu, o Du, pode chamar de Du, né? E a Dulcimar, nós somos citados aí entre os três vereadores que estão tendo relevância nos seus trabalhos. Eu quero, na verdade, dividir com todos vocês, porque aqui não tem vereador trabalhando sozinho, e a prova disso é que os 9, né, têm se orientado bem, feito reuniões e participado sempre da mesma forma. Mas já que teve essa pesquisa do Instituto de Estudos Políticos, eu quero agradecer mais uma vez por meu nome ter sido citado e dividir com Vossas Excelências esse mérito. É só isso, uma boa noite a todos.
Olá, gostaria de parabenizar, não tive acesso à pesquisa, mas gostaria de parabenizar Vossas Excelências pela premiação. Dizer que realmente essa reunião, inclusive eu tive a oportunidade na tarde de hoje de estar com o vereador Dionísio Dadaldi, que foi cobrado que o irmão dele ontem, na noite de ontem, foi vítima de um assalto, inclusive, foi um assalto que depois que aconteceu, ninguém sabe para onde que o ladrão fugiu, ninguém viu, a polícia não conseguiu resolver, e para relembrar quem está acompanhando mais o dia a dia aqui, essa casa foi feita uma reunião entre o Executivo e o Legislativo e tivemos a honra de ser encabeçada pelo juiz substituto da nossa comarca, Dr. Paulo Tristão, que usou de toda a sua influência para promover essa união e buscar uma solução. Então, vereador, acho que a gente tem que fazer esse contato com o Dr. Paulo para que... Com certeza. Retomar esse projeto das câmaras, que é muito importante. Inclusive, eu tive um comunicado essa semana da prefeita de Goianá, a Maria Helena, que a Maria Helena já está finalizando lá o projeto e vai instalar as câmaras em Goianá. Ela falou que vai conseguir, às vezes a gente une o município aqui, vai conseguir até câmaras mais baratas. Então, vão entrar nesse contato com a Maria Helena. E a respeito da Copasa, vereador, só para reiterar, você quer que faz um envio já direto para o Ministério Público denunciando a insatisfação ou você quer que envia para a Copasa?
Eu acho que a gente tem que instrumentalizar o processo encaminhando o mesmo ofício que for para a Copasa com cópia para o Ministério Público, para eles saberem que nós estamos cobrando também uma atitude mais firme em cima disso.
Entendi, vereador. Então, gostaria então de falar que vai ser encaminhado esse ofício e que Vossa Excelência fique à vontade, se quiser fazer alguma digitação a respeito do ofício, tanto Vossa Excelência como qualquer outro vereador, a gente vai estar assinando com o maior prazer, encaminhando, se possível, na segunda-feira mesmo, para que a gente possa chegar a um ponto de dar um basta nessa situação terrível para a nossa população. Com a palavra, vereador Zé Adriano.
Pela ordem. Antes de falar da Copasa, eu vou falar que o Ed falou a respeito de segurança pública, como todos nós estamos falando aí. Eu acho, senhor presidente, que a gente também tem que convidar um delegado. O delegado hoje é novo na cidade. É igual nós fizemos reuniões aqui na Câmara. A Câmara ficou lotada, né? A Câmara ficou lotada. E surgiu muito efeito na época, tá? Surgiu muito efeito. Eu acho que o delegado, a gente tem que saber o que ele está precisando. Se está precisando de viaturas, que eu sei que tem muitas. Se está precisando de mais policiais para a gente tentar conseguir isso para ele. Eu acho que é muito importante. E o delegado, na época, ele veio aqui e ainda falou tanta besteira que, de repente, ele falou que tinha que fazer um flagrante e saiu da Câmara. Mas eu acho que é muito importante, gente, a presença do delegado na Câmara, da população, para ver o que tem que ser feito. Eu fui roubado esses dias, me roubaram um motor. Me roubaram um motor, falaram que roubou foi fulano de tal. Fui atrás, não dá em nada. Não dá em nada, gente. Pegaram o irmão dele aqui esses dias, quase mataram ele. Então, quer dizer, gente, tem que ter uma solução. Então, eu acho que nós temos um delegado novo aí hoje. Quem sabe a gente pode convidar para vir à Câmara, senhor presidente. A população presente, para ver que a gente está agindo, que a gente está correndo atrás. Mas, infelizmente, a gente não tem esse poder. Mas a gente tem o poder de, por exemplo, fazermos aqui uma comitiva, irmos até o coronel, o major, para ver o que pode ser feito. Nós já fizemos isso há pouco tempo. Então, eu acho que nós temos que tentar resolver o problema. Pelo menos tentar resolver o problema. E quanto à Copasa, eu queria ser bem claro com todos vocês. Eu votei a favor da Copasa. Se arrependimento matasse, eu estava morto. Eu votei a favor da Copasa na época, gente, porque, infelizmente, a água de Rio Novo sempre foi ruim. Ah, falava, hoje tem um cachorro morto, hoje tem um porco morto. Então, eu votei a favor pensando em melhorar a água para a população de Rio Novo. Falava-se que o índice de câncer de Rio Novo era muito alto por causa da água. Então, quer dizer, todo mundo tem Copasa. Por que Rio Novo não vai ter? Então, eu votei a favor, pensando em melhorar. Já fui a Belo Horizonte, um ano retrasado, em 2011, fui a Belo Horizonte. O chefe lá, o Valério, falou comigo que em 2011 ia amenizar o problema da água no município. Em 2012, ele ia solucionar o problema. Inclusive, eu falei essas palavras com o Valério, os dois vereadores que foram lá comigo dessa vez, presidente Guilherme Sebastião, testemunha, né? Quer dizer, fomos lá, ele falou com a gente que tem coisas que ele nem sabe o que está acontecendo. Porque o pessoal passa para o bar, mas não passa para ele. É verdade ou não é? E ele falou que ia resolver o problema da água do nosso município. Nós fomos a Belo Horizonte, tem o quê? Uns 8 meses nós fomos a Belo Horizonte? 6 meses? Hein? Então o que acontece? A gente corre. Então eu acho que não tem mais solução. Eu acho que tem que tentar agora é o Ministério Público. Porque como é que a pessoa paga água, uma água barrenta, uma água suja? Então não tem que tentar ir com a Copasa mais não. Nós vamos lá e falando uma coisa que vai resolver e não resolve. Então tem que procurar a justiça. Porque é um absurdo a pessoa pagar uma água suja, né? Então, vereador, eu acho que tem que ir direto procurar o Ministério Público. Porque não adianta, é só reclamação, né? Alguns elogios, mas são muitos poucos. É mais reclamação do que elogio. Então eu acho que tem que procurar o Ministério Público. Eu acho que as pessoas não podem pagar água com barro, não. Antes. Antes as pessoas não pagavam água, né? Aí não podia reclamar tanto. Agora hoje tem que reclamar, porque eles pagam água, né? Vai pagar uma água suja? Né? Só isso que eu tenho a dizer.
Vereador, essas questões a respeito ainda de água, não sei se Vossa Excelência já tiver acesso, que foi encaminhada essa casa após um requerimento, relação das coletas, das análises de água das nossas minas que foram feitas pela representante Roberta Evangelista, e alguma dessas minas nossas está considerada insatisfatória para o consumo. Então, acho que na segunda-feira já estaremos enviando um ofício para responsável do setor para ver o que foi feito, se já colocou placas indicativas que é, porque não adianta ser insatisfatório se a prefeitura não sinalizar que a água está imprópria para o consumo. Eu tenho acho que 4 ou 5 minas aqui classificadas como insatisfatórias, então já isso aqui já fica uma promessa a vocês aqui, que na segunda-feira a gente já vai estar encaminhando o ofício a responsável do setor, pedindo a informação se já foi feita essas sinalizações. Porque não adianta nada estar insatisfatório se não sinalizou, não resolveu o problema. Com certeza. Vamos fazer, inclusive, a publicação do site também dessa listagem, para a gente colocar inclusive no jornal, para a gente colocar também as informações da população, porque eu acho que isso é o principal. Se fez os exames e não está passando isso para a população, é um caso gravíssimo. Com a palavra, a vereadora Dulcimar.
Não, eu só queria acrescentar que nós somos abordados aí com o pessoal da Vigilância Epidemiológica, distribuindo hipoclorito para quem faz uso das águas de Minas. Antes de sair o análise, né? E foi pedido para reforçar os agentes comunitários nos domicílios, que as pessoas que fizerem uso de água de mina, antes do resultado sair, já estavam distribuindo hipoclorito, que vão até o serviço das unidades e peçam o hipoclorito que está sendo orientado, pode pegar, o agente está com ele, para poder estar aí pingando 2 gotas em cada 1 litro d'água, para estar fazendo consumo, as pessoas que consomem água das minas. Mas seria bom vocês estarem procurando quais as minas que deram insatisfatório, como o presidente colocou. Ainda existe minas que deu insatisfatório. Então, a gente que está também junto na saúde, estamos fazendo esse apelo à população. Ninguém está impedindo que faça uso d'água de mina, porque comprar é caro. Aquela pessoa que não está fazendo uso de água de mina, tudo bem, mas existem muitas ainda. Então, que procura o agente comunitário da área e peça para ele o hipoclorito que está sendo distribuído. Isso aí a gente tem que estar indo ajudando a somar no nosso município. Só isso, gente.
A palavra continua livre.
Continua nesse tema.
Só um momentinho. Tá, o vereador vai fazer uso da palavra e logo em seguida a senhora vai fazer uso
Lembrando aqui que esse requerimento a respeito das minas foi feito pelo novo vereador Dionísio Dadaut, eu até acrescentei a questão da colocação das placas, né? E que tem que ser colocado assim, até aproveitando, Vossa Excelência poderia falar aqui quais as minas que estão impróprias para consumo, já
e uma que vai para o Calixto ali. Agora, o que está acontecendo? Isso aí eu sei que pessoas que usam a mina e até proprietário do terreno, eles, infelizmente, é o seguinte, nós fizemos nossa parte, o vereador Dionísio fez o requerimento, a prefeitura fez o análise da água, e tem gente que não está concordando com o resultado, não. Né? 2 pessoas me abordaram, já comentei com alguns aqui, que estão falando que nós estamos com conchavo com a Copasa, que a água não tem nada, não sei o que tem mais. E, pelo que eu sei, a prefeitura colocou, a da mina ali do Mendonça, colocou a placa e eles arrancaram. Falou que a mina está boa, não tem nada disso. Infelizmente, mas tinha que ter uma punição, porque, né? Com certeza.
A questão, a população está ciente. Se quiser usar, é vontade, mas a população tem que estar ciente, né? que está ali, que essa água está própria ou imprópria para uso. Não significa água límpida, né? Ela não tem coliformes, e a maioria tem coliformes fecais aí, eu imagino, né? Então, esse aí foi um trabalho que essa Câmara aqui, até através do requerimento do vereador Dionísio Dadalt, né, fez, e o município tem que exigir. Então, eu também fui abordado por uma pessoa, da mesma, não, ali é água, não. A questão é o seguinte, dentro do terreno dele vai botar placa, mas lá de fora a população tem que ter, tem a obrigação de ser informada. Se quiser tomar, cada um sabe o que faz, né? Então, é isso aí. É aconselhável, né? Eu imagino, né?
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora
Bismar. A orientação que nós recebemos do agente epidemiológico, João, é que todas as pessoas que consomem a água da mina, tá? Tanto é, mesmo a água estando satisfatória. Todos os agentes estavam orientados a distribuir o hipoclorito, mesmo antes de sair o resultado. Então, que essa orientação, ela veio de lá mesmo, tá? E eu acho, gente, o análise que foi feito pelo nosso serviço é um análise sério, tá? Laboratórios, eu acho que todo mundo tinha que ter acesso a isso, até porque para nós sermos multiplicadores, para aumentar essa credibilidade, porque uma vez que são coletados esta amostra, gente, é uma coisa muito séria, é uma coisa que envolve o governo de Minas, envolve as instâncias a nível de Estado. Então, o nosso presidente já teve a oportunidade de estar trabalhando também com esse tipo de serviço. Então, é uma coisa muito séria. Hoje eu tive a oportunidade de estar aqui na Câmara pegando esses análises, que o meu nem está aqui, eu estou com o do colega, e eu fiz uma reunião com os agentes comunitários, enquanto a gente está na saúde, que a gente não pode misturar as coisas, né? E mostrei para eles serem multiplicadores disso. Porque isso, eu ainda pensei assim, nós vereadores ficamos sabendo e todos vocês têm que saber. Eu acho que não é ruim falar que uma água do toco está insatisfatória, não é? Nós temos que falar, nós estamos aproximando as festividades, onde várias pessoas vão vir no nosso município no turismo e vão estar bebendo essa água. E se um colega do lado falar, não bebe não, que ela está insatisfatória, nós não estamos defamando o nosso município, não. Nós estamos ajudando a população. Porque uma doença causada por uma água contaminada, ela é difícil de ser revertida. Ela pode levar à morte. Então, gente, não é nada errado se nós formos multiplicadores, vocês aqui que estão aí hoje, de estar falando com o munícipe, cuidado, você que consome água de mina, existem umas minas que estão com água insatisfatória. Eu acho que nós estamos ajudando a nossa população. Então, quando o serviço da prefeitura nos enviou essa análise, que bom que nos enviou. Nós estamos trabalhando com muita transparência, gente. É para evitar que chegue lá para nós uma gastroenterite e que nós não vamos conseguir reverter. Porque uma gastroenterite não revertida leva à morte. Então, a doença causada pela água tem muita mesmo. E o índice de câncer de estômago e de intestino é coliformes fecais. Tá, gente? Então, não, a da Copasa não pode colocar. Ela tá satisfatória. Tá? A da Copasa está satisfatória. Ela tem o nível de... Ela tem o nível... Gente, a água da Copasa... Não estou fazendo propaganda para a Copasa aqui, não. Ela, de uma maneira ou de outra, ela é tratada. Tá? Só não pode colocar o hipoclorito nela para consumir, porque altera os radicais e tudo mais. Mas quem usa água de mina, gente, independente de estar satisfatório ou não, tem que pingar duas gotinhas a cada um litro e esperar duas horas para poder estar bebendo. Isso aí a gente faz isso e a gente está orientando para todo mundo fazer. Tá?
Só então para a gente... passar aqui, antes que eu gostaria de escutar a solicitação da nossa nova companheira que está ali no plenário, as três minas então que nessas análises deram insatisfatória são a mina Pingo d'Água, no bairro Hélio de Souza Pinto, a mina do Toco, a mina de uso popular ali, o popular Toco, e também a mina da Lacreme, na rua Clóris Dias. Só para a gente passar, a gente vai estar dando a divulgação necessária a isso e cobrando das autoridades responsáveis a devida informações a todos vocês. A senhora gostaria de fazer um comentário, uma solicitação? Prazer, Sandra. Com certeza. Ô Sandro, eu te agradeço os elogios que você teceu essa casa. Fico muito feliz também de você estar se sentindo em casa, na sua casa aqui, porque aqui realmente é a casa do povo. Gostaria de dizer que essa é uma solicitação que inclusive vai calhar nesse pedido de que a gente vai enviar para o delegado, para a gente possa estar também solicitando, que é uma situação que, por exemplo, a gente possa vir aqui falar. Outro dia teve uma festa que chegou dois carros novos para a Polícia Militar de Rio Novo. Mas não adianta, a gente para lá, então fica os carros parados, não está fazendo a ronda direito, então acho que... Com certeza. Hoje, por exemplo, eu fui parado por um cidadão rionovense, que a gente já cobrou isso daqui e vamos cobrar de novo. Porque chega um certo ponto, o 190 em Rio Novo não atende. Você liga, não atende. Então, acho que a gente tem que, do mesmo jeito que a gente assume nossas responsabilidades aqui, eu acho que o poder militar tem que assumir suas responsabilidades em relação à segurança do município. Eu sei como é. Com certeza. Sandra, a gente vai tomar todas as providências já nesse início de semana a respeito dessa solicitação. E gostaria de dizer para você, Sandra, que como eu já te falei, que foi uma honra receber não só você, como todos aqui nesse dia, que nossa casa aqui também, quando Vossa Excelência tiver uma solicitação que for fazer para o seu bairro, a senhora pode entrar através do site da Câmara ou ligar para cá, fazer sua inscrição, para a senhora fazer o uso da tribuna da Câmara para fazer suas solicitações, ficar registrado em ata. Então, isso é uma solicitação que a gente tem, você fica à vontade, não só você, como todos os outros aqui presentes. Eu acho que atitudes como essa sua só vem a engrandecer a nossa reunião, trazer qualidade e, acima de tudo... Novo Horizonte.
Em frente a Garoto.
Então, gente, eu acho que para a gente deixar aqui bem claro, então com certeza a gente vai estar entrando em contato. Se a casa a gente conseguir essa audiência pública, a gente vai estar colocando os carros, convidando a todos a participar, inclusive o espaço sendo pequeno, a gente disponibilizar outro espaço para que a gente possa, juntos, em conjunto, chegar a essa solução definitiva. Com certeza. Entende? Só para a gente colocar aqui uma certa ordem aqui, eu gostaria de passar a palavra para o vereador Vinícius, o vereador quer fazer uma colocação. A gente vai estar, parece que o vereador também, Alan, quer fazer uma curta encerração, para a gente buscar encerrar a sessão aqui, para que a gente não possa... Um minuto só, tá, senhor Ronaldo? O senhor vai fazer o uso da palavra como... Mas eu gostaria só de disciplinar aqui para a gente não ficar uma discussão que não chegará a coisa, para organizar a sessão.
Adriano, porque eu acho que o melhor caminho mesmo é a audiência pública. E completando aqui o que o Éder falou, seria bom que o executivo estivesse presente, porque o executivo é que banca a gasolina, pelo menos uma parte da gasolina da polícia militar, né? E eles estão fazendo ronda no centro da cidade, a periferia está ficando desguarnecida. Inclusive, o que o pessoal reclama muito é que eles ficam no posto de gasolina na saída da cidade, quer dizer, aquilo ali é tudo bem, estou falando que não tem que ficar lá não. Mas aquilo lá é privado, não pode dar assistência apenas a um e deixar o resto da cidade desguarnecida. Ou então que coloque duas patrulhas, né? Uma fique lá e a outra, né? E... Quer dizer, tudo está ligado entre si. A questão que já foi falada aqui hoje das câmaras, né? Que colocar as câmaras. Coronel Pacheco, se não me engano, já tem duas, vão colocar mais uma na praça. Quer dizer, é de fundamental, importante. Goianá já está colocando. Eu acho que a gente começar, entendeu? Coloca pelo menos 3 pontos críticos, depois vai aumentando. Eu acho que a gente tinha que voltar a isso aí. É mais um assunto para audiência pública no dia, né? É isso aí. E da mesma forma, proceder da mesma forma com relação às bicicletas também.
Vereador, para a gente buscar encerrar a sessão aqui, um momentinho só, tá, senhor Ronaldo? Eu gostaria de passar a palavra rapidinho para o vereador Alan, para ele ser breve. Eu vou te ceder o uso da palavra para a gente buscar chegar a encerramento da sessão aqui, para a gente não ficar...
A questão das câmeras, lembrando, foi uma ideia nossa, né? Nós estivemos lá em Guidoval, né? E tentamos, junto ao executivo, que não deu seguimento ao assunto, mas tomara que o executivo acorde esse assunto tão importante, né? Que eu acho a colocação das câmeras aí. Né? Senhor presidente, eu não poderia deixar até de mudar um pouco do tema, de falar sobre a nossa festa maior que se aproxima, que é o Carnaval. Tive informações essa semana, hoje, que o Carnaval vai se proceder, primeiro queria ser só um lado da praça, que depois já desistiu desse problema. Hoje eu fui receber uma ligação do proprietário do trio elétrico, que é o Beto, daquele que vem sempre aqui, e que não foi procurado. Ano passado, nos primeiros temas que eu entrei aqui, foi a questão de por que não colocação do trio elétrico ao invés de um palco. né, foi colocado um palco com banda. Eu acho que o palco exclui, e aí, segundo informações, vão fazer o mesmo procedimento. Que foi caro, nós sabemos o preço que foi aí. Eu posso, vou afirmar aqui agora, tá, que o trio elétrico vindo 5 dias aqui, da maneira, 5 dias, vinha 5, e colocando o som da praça, que não fica, aquele mesmo som que está vendo, não teria nem necessidade, tá? Nem necessidade. Um som quase, né, praticamente igual que se colocasse, vai ficar mais barato do que é o palco com bandas. E se for fazer uma pesquisa, eu cheguei hoje, vou te falar, cheguei a ligar hoje para o vice-prefeito, que ele pensasse nisso. Passei o telefone do trio para ver a respeito disso. Ficará mais barato do que a colocação de um palco com banda. Rio Novo é diferenciado, gente. Rio Novo é a questão em volta da praça mesmo, e essa praça encanta a todos. Então, é anunciar o carnaval de Rio Novo. Os blocos, vai ter a participação sim da bateria das escolas de samba e trio elétrico. Eu aposto que a população vai ficar muito mais satisfeita e os visitantes e turistas virão aqui com muito mais vontade. Então é só esse alerta que eu gostaria que o Poder Executivo repensasse essa questão de novo. Eu falei isso hoje, porque senão depois eu vou colocar, eu tenho os valores que poderia ser colocado, com outra questão ainda, que o trio e o som, ele divide tantas vezes as bandas, não, as bandas querem à vista e são caras. Uma banda hoje que de baile normal que custa 3, 4 mil, pede 10 mil no carnaval, a lei da oferta e da procura. Então eu gostaria que repensasse, o executivo repensasse nessa questão aqui, para a gente fazer um grande carnaval, porque é a festa maior que nós temos no nosso município e que encanta e tem destaque em toda a região. Boa noite, obrigado pela...
Para a gente encerrar a sessão então, senhor Ronaldo, você gostaria de fazer um breve comentário?